voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
O uso inadequado de medicamentos entre idosos é um problema crescente na saúde pública. E à medida que envelhecemos, a necessidade de medicamentos tende a aumentar. Mas o uso excessivo ou incorreto pode levar a efeitos adversos, interações medicamentosas, perigosas e complicações de saúde. Esse uso indevido pode ser causado por vários fatores, como a automedicação, falhas também no acompanhamento médico ou a falta de compreensão sobre os medicamentos prescritos. Esse fenômeno é particularmente preocupante entre as pessoas idosas que frequentemente lidam com múltiplas condições crônicas de saúde e uma grande variedade de tratamentos. Quem vai falar sobre isso, nos alertar, está na linha conosco a doutora Márcia Umbelino, geriatra automolecular, que sempre participa do programa com muito sucesso. Bom dia, doutora Márcia, tudo bom?
Oi. Bom dia, minha querida. Bom dia a todos e uma boa sexta-feira para todos nós.
Boa sexta-feira. Então, doutora, tem sempre aquela história de... Ah, eu tô com uma dor aqui nas costas. Ah, toma um... Como é que é? Eu não vou dizer o nome, mas termina com feno, entendeu? Toma um ibu, alguma coisa. E aí vai. Ah, eu tomei, fez bem para mim. Ah, é? Ah, então tá, vou comprar. Compra ali, compra dois. Não, você pode também aquele outro também. E assim vai. As pessoas vão, na verdade, tomando vários medicamentos sem saber se aquilo é prescrito para ela. Quais são os riscos, então, nesse sentido, sobre esse uso indevido de medicamentos, principalmente para pessoas idosas?
Esse tema é muito bom, porque isso pode acontecer não só nos idosos, mas em qualquer idade. Sim. Vou começar pelo uso abusivo dos anti-inflamatórios.
Sim.
Tá? Então, por exemplo, diclofenaco, nimesulida. Sim. As pessoas usam uma dor de garganta, ele vai usar nimesulida, uma dor articular, ele usa nimesulida. E de maneira indiscriminada, não sabe nem se isso melhora. Por exemplo, uma pessoa que está com dor na garganta, sim, e faz uso da nimesulida, ela vai mascarar o quadro, o paciente vai piorar a infecção, achando que está melhor. Esse é o efeito menor que ele pode gerar. O maior é a gente ter que ir para diálise, né? Então, um paciente...
Caramba, chega isso?
Ele é um candidato a um paciente em diálise, porque uma das maiores causas de deficiência renal é o uso de anti-inflamatório indiscriminado.
Não sabia disso.
O uso de antibióticos já foi mais limitado, porque você tem uma receita controlada, né?
Sim.
Então, isso já melhorou muito. Então, mas os mais comuns, assim, de automedicação é analgésico, relaxante muscular para dormir.
Sim.
O relaxante muscular não é uma medicação feita para dormir, né? Então, quando você usa para este fim, você está gerando outras complicações relacionadas à alteração do controle de esfíncter, né? De controle de urina, por exemplo.
Sim.
O paciente vai ficar sempre com a boca mais seca, o olho, as conjuntivas mais ressecadas, e usando de uma forma, de uma medicação que tinha que tomar por um período, por um tempo muito prolongado, porque ela usa para dormir. Então, outra coisa que a gente vê muito. Pensar nos problemas gástricos também, né?
Sim.
Dos anti-inflamatórios, junto com a ácido acetilsalicílico, né? Que é a aspirina, que é mais comum, junto com ômega, que a pessoa às vezes auto se medica, isso pode gerar alterações gástricas graves, como uma úlcera, por exemplo.
Aí o pessoal vai para o omeprazol.
E aí o que acontece? É? A gente trata para uma coisa e cria tantos outros problemas, né?
Exatamente. É muito incrível isso. Quer dizer, no caso, a medicina automolecular, então, digamos assim, o caminho para ajudar a minimizar os efeitos colaterais desses medicamentos tradicionais?
Com certeza, porque no momento que você consegue melhorar uma série de sintomas e você consegue fazer com que o paciente não precise tomar uma medicação e sim ajudar com vitamina, mineral, aminoácido, você tem um ganho, porque quando você ingere essas substâncias, você não tem um efeito só naquilo que você está imaginando. Então, quando eu faço ortomolecular, eu faço uma manipulação para uma articulação,
sim,
mas o zinco que está lá serve para a imunidade, né? O magnésio que está lá serve para a imunidade. Então, quando a gente faz a orto, você ajuda muito o paciente não precisar entrar numa medicação convencional. Isso não significa que eu não use, que elas não têm valor, que elas não sejam importantes, com certeza.
Sim.
Por exemplo, a descoberta da penicilina foi um divisor de águas na medicina, por isso que, sim, a gente ganhou longevidade também, que a gente parou de morrer de infecção.
Uhum.
Então, os remédios não são vilões, o problema é como se usa e quem prescreve.
Como se usa, né? E na verdade, as pessoas vão muito, doutora, pela explicação que me faz outras, né? Ah, eu tomei isso aqui, me faz um bem tão grande. Ah, vou experimentar. E aí começa todo esse risco acontecendo.
É, automedicação é uma coisa muito ruim, mas você sabe que hoje em dia a gente vê automedicação de vitaminas, minerais e aminoácidos, porque tudo isso tem na internet, tem no Instagram.
Exato.
Então a pessoa vai ouvindo, ah, é ótimo, ômega, ah, é maravilhoso, creatina, que todo mundo começa a usar como se isso fosse um padrão para todo mundo, e não é.
Não é.
Então até vitamina intoxica, até vitamina faz mal, se for tomada errado, vitamina D em excesso, gera também insuficiência renal.
Uhum. Então, como é que eu... Na verdade, doutor, até atrapalhei a senhora, desculpe. Qual então é o caminho, por exemplo, a percepção, vamos supor, quem tem um idoso em casa, que tem hábito de ingerir muitos remédios, ou a própria pessoa mesmo que tem esse hábito já por natureza, por influência de amigos e amigas, o start começa com um sintoma não muito legal de saúde, quer dizer, a pessoa começa a ver que não melhora, e o que mais pode acontecer?
Olha, o paciente pode vir a óbito, a gente vai fazer um quadro mais drástico, mas assim, um paciente que é cardiopata, que é anticoagulado, que tem diabetes. Se eu uso, por exemplo, um anti-inflamatório, uma dosinha pequena que eu tive, esse anti-inflamatório pode gerar um sangramento, gerar uma úlcera, da úlcera meu paciente perde sangue, do sangue ele vai a óbito. Então, assim, às vezes coisas muito corriqueiras, que a gente não pode dimensionar a gravidade do problema, que é uma automedicação.
Uhum.
Em relação às medicações convencionais, como a gente deve separar, isso também é importante. Porque para não ter o excesso de ingesta de medicamento, né? Então, para os idosos, que a gente vai falar. Então, tem as caixinhas dos medicamentos separados por horário, manhã, café, jantar.
Ah, legal.
Segunda, terça, quarta e quinta, é legal. Agora, tem medicamentos, então, o ideal que você coloque nessas caixinhas, os medicamentos ainda com aquela embalagem de alumínio.
Sim.
Né? Para as pessoas perceberem, as cartelas, ela é toda picotadinha.
Sim.
Exatamente para você cortar e botar aquela unidade dentro da caixa. Porque tem medicamentos que eles oxidam se você tirar da embalagem.
Sim. Verdade. Né? Então, você me chamou atenção para isso. Nunca tinha pensado nisso.
A parte de alumínio, a gente tem que pensar nisso também. Né? Tem medicamentos que com muita umidade ele já começa a se dissolver. Então, se você deixa na proteção, é ótimo. Quer ver uma medicação que não pode tirar da proteção? O hormônio da tireoide. Se você tira o remédio da tireoide e coloca dentro da caixinha sem a proteção, você já está caindo potência do hormônio.
Olha só, não sabia disso não. A nossa ouvinte Marli, da Zona Sul de Rearim, como ela brinca, ela diz o seguinte, que o irmão dela semana passada passou mal, porque ele toma um remédio para o coração, para controlar a pressão, e ele não sabia, quer dizer, ele disse que não sabia porque estava caindo à toa. E quando chegou no médico, ela está contando aqui, perguntou que remédio o senhor toma, ele falou, tais, como é que o senhor toma isso? Ah, eu tomo logo 2 de manhã. E aí, ele estava passando mal na rua por causa disso. 2 remédios para baixar a pressão de manhã. Ele teria que fazer um controle de manhã e tarde. Ela está contando aqui.
Às vezes a medicação, você pode trocar o horário e já resolve. Mas numa situação dessa, o médico tem que dizer, olha, não pode tomar todo mundo junto, tem que tomar em horários diferentes. Às vezes, na receita, eu não estou dizendo que a culpa é do médico, não. A culpa é do irmão dela mesmo. Mas,
sim, assim, ela falou.
Que a gente anotando ajuda, né? Na receita do paciente, olha, esse aqui você não pode misturar com esse daqui. Porque às vezes a mistura que não pode.
Ela falou, ela está dizendo aqui que ela falou isso para ele, a culpada é você, que o médico também falou, acabou com isso, agora você tem que tomar na hora certa. Mas na verdade é isso, eu vou antecipar, acho melhor tomar logo 2 de manhã, eu vou ficar zen. Ficou, quase morreu, na verdade. Ficou zen
porque
demais.
Tem remédios que você só pode tomar, por exemplo, remédio de pressão. Tem remédio de pressão, a losartana, por exemplo, você tem que usar de 12 em 12 horas, ela tem potência de 12, ela não tem potência de 24.
É esse aqui mesmo. Mas que ela está falando, esse losartana.
Viu, se eu tomar os dois juntos, a minha pressão cai. Na verdade, eu tenho que tomar um de manhã e um à noite para me proteger da pressão, porque sobrou 12 horas.
Exatamente isso, né? Que então, ela falou.
Por exemplo, 100 miligramas, 50 a 50, são 100 miligramas. Mas às vezes eu tomar 100 miligramas de uma vez só é a mesma coisa que tomar 50 a 50? Não.
Uhum.
Porque eu estou entrando com 100 de uma vez só, no final do dia eu estou descoberto. No entanto, se eu tomar 50 a 50, eu vou estar protegido 24 horas. Uma outra coisa que eu queria falar é dos efeitos das medicações para o estômago. Porque hoje em dia a gente vê o seguinte, a pessoa toma um remédio para estômago, os isólogos da vida, por conta própria.
Sim.
Ou começa a tomar com 20 anos e já estão com 60 tomando o mesmo remédio.
Sim.
E aí achando que isso não tem que estar causando problema nenhum. Isso é a maior das causas de déficit na absorção de B12, é medicamento para o estômago, porque muda o pH do estômago. E muita dificuldade na absorção de outros medicamentos é porque o estômago está mudado o pH. Então a gente só toma remédio para estômago quando a gente tem sintoma, melhorou, não precisa tomar mais. A não ser as exceções do paciente que não consegue tolerar a retirada do remédio. Aí a gente vai analisar custo-benefício e sempre dosar B12 para repor. Então sempre pensa isso. Absorção de ácido fólico e B12, se eu tomo um remédio para o estômago, eu vou ter baixa absorção.
Foi
e,
bom falar.
Se eu não repor a B12, eu posso chegar num quadro demencial de déficit de B12. Olha o que começa. O remédio do estômago, tomado de maneira indiscriminada por um tempo muito longo, diminui a absorção de B12 e eu chego num quadro demencial. Então, para ver que às vezes uma coisa simples, isso é um remédio do estômago. Não é simples. Medicamentos são medicamentos. Se a gente for falar, como a gente fala no termo médico, é uma droga.
Sim, não é, isso? É verdade.
Está usando uma droga. Como droga, a gente tem que saber como é que utiliza.
Sei, sei. É, existem também pessoas que usam, agora eu esqueci de falar, é como se fosse um tempero, as pessoas colocam isso no alimento, para assim, tá com dor de estômago, bicarbonato. Eu conheço uma pessoa, sim, que usa muito bicarbonato. Ah, eu comi demais, é uma prima que eu tenho em São Paulo, comi demais, eu tomo bicarbonato. E ela toma um monte de bicarbonato todo santo dia. Qual o perigo disso?
A gente vai cair na mesma situação do inibidor de próton. A gente vai mexer com o pH do corpo. A gente vai mexer com o pH da saliva, a gente vai mexer com o pH do estômago. Não está tratando nada, né? O bicarbonato, ele dá uma mascarada em vários sintomas, em várias situações você pode fazer o uso dele, mas normalmente o pessoal faz para refluxo, para azia, e aí você muda o pH e você vai piorar. Num primeiro momento você melhora do sintoma, mas você vai piorar a sua situação em relação ao estômago, uhum, e as absorções. Por isso tanto déficit também, eu acredito, nos dias de hoje.
Uhum, verdade.
Porque assim, eu vejo assim, a gente precisa assim, não, o médico passou, porque já que eu tomo muito remédio, ele resolveu proteger meu estômago. Sim, mas se eu tenho sintoma, não, então tira. Porque muitas vezes a função da geriatra não é colocar remédio, é tirar. Porque muitas, sim, vezes a gente vê interações de medicamento que geram sintomas. Se eu tirar o medicamento, resolve. Aí muitas vezes não acontece isso. Se coloca o terceiro medicamento para tratar o efeito colateral dos outros dois. E aí a gente só aumenta remédio, a gente não consegue diminuir. O ideal é quanto menos remédio, melhor. Desde que o paciente esteja controlado, né?
Sim. Então, por exemplo, qual um exemplo de interação medicamentosa que a senhora pode citar para a gente, para as pessoas terem noção em casa que tal coisa não combina com tal coisa? Ou são vários, na verdade, mas tem algum que seja mais comum?
Olha, tem um antidepressivo hoje, que lançaram bons antidepressivos, que ele não pode ser usado com quem usa clopidogrel, que são os pacientes que botaram stent, né?
Sim.
E nem pode ser usado em mulheres que foram bloqueadas dos hormônios por conta de câncer de mama. Então, o antidepressivo, às vezes, não pode. A gente não deve juntar remédio de pressão, corticoide, hormônio da tireoide.
Nossa.
Então, por quê? Porque não é boa uma interação medicamentosa. Então, e o hormônio da tireoide tem que estar em jejum. Prestar atenção também nisso que o médico coloca. Se é com o alimento, se é em jejum. Né? Então, por exemplo, eu dou cálcio para o meu paciente e dou um remédio para pressão, que é um bloqueador de canal de cálcio. O que isso vai gerar? Um aumento de cálcio absurdo circulante.
Sim.
Isso já pode gerar arritmias. Né? É um puro cálcio que eu estou tomando para osteoporose. O cálcio é um bom exemplo, tá?
Uhum.
Se o paciente tomar o cálcio sem uma outra medicação que sinalize o que esse cálcio tem que fazer, que necessariamente ele tem que ir para o osso, e estimula com exercício físico, esse cálcio não vai para o osso sem sinalização. Então, estou tomando cálcio, em vez de eu estar me ajudando, estou me prejudicando, porque eu vou calcificar minhas artérias, vou calcificar minha mama, vou causar cálculo renal, vou ter dor de estômago e não vou ter uma melhora da minha massa óssea. Então, cálcio é um bom exemplo. Tomar cálcio pela cabeça, porque decidiu tomar, é uma péssima pedida.
Muita gente fala isso. Ah, é um hormônio bom, faz bem para a saúde. Já ouvi muito disso também. Vou tomar um cálcio. Toma cálcio, está precisando de cálcio. Os médicos e não médicos vão receitando, né? Os colegas, os vizinhos, né? Então, na verdade...
E magnésio também, né?
Hã?
Magnésio está na moda, magnésio.
Ah, então, também?
Então, se trata, se é malato, e aí a pessoa começa a tomar magnésio sem parar. Só que existe uma relação, são dois que estão no corpo, são dois cálcios para o magnésio. Se eu estou dando excesso de magnésio, eu tenho que tirar cálcio de algum lugar. Então, no primeiro momento, eu melhoro a minha dor articular, porque eu estou recrutando cálcio osso e jogando na articulação. Depois, eu vou ter uma piora da minha massa óssea.
Entendi.
Porque eu estou usando excesso de magnésio. Então não é magnésio para todo mundo, a dose não é igual para todo mundo. Então essas coisas também tem que ficar muito esclarecidas, que é coisa individualizada, não dá para generalizar.
Então,
seja um médico, gente.
Exato. Então, quer dizer, todo mundo aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui de ouvinte. Já teve a da menina lá falando. Deixa eu ver aqui, India Lopes também agradecendo. Muita gente falando, eu tinha essa mania de misturar bicarbonato, agora não tenho mais. Essa é a Sônia da Pavon, né? Então é melhor que não faça, é verdade. Aqui, ó, Maria do Rosário, estou adorando o programa e a entrevista, muito boa, muito, muito ilustrativa, é verdade. Então, quer dizer, todas as pessoas que estão nos ouvindo agora, na verdade, é buscar um médico, né? O médico.
Isso.
E fazer uma avaliação de que minerais ou que coisas precisa. Eu sempre falo isso, até para umas amigas minhas, digo assim, gente, tem que ver o que, que precisa. Porque, na verdade, é uma moda também de você pegar assim, vou pegar um composto que tem tudo quanto é vitamina, de A a Z. E aí nessa de A a Z você entra pelo cano, né?
Você é, porque demais. Quando você tem num comprimido de A a Z, você tem uma quantidade significante de cada coisa. Né? E você tem uma medicação que é feita para todo mundo. Uma pessoa alta, baixa, gorda, magra. Caucasiano, chinês, japonês, brasileiro, e não pode ser assim.
Exato.
Então essa coisa, novamente, é individualizada. Em relação ao bicarbonato, se coloca bicarbonato na alimentação, muitas Sim. vezes em brócolis para ficar verdinho, no feijão, e repare se você quando come na rua, muitas vezes o seu abdômen está estufado, você fica
Sim.
cheio de gás. Isso é o bicarbonato.
É o bicarbonato, é péssimo isso, meu Deus. Ah, doutora, que bom falar com a senhora, mas estamos chegando ao final da nossa conversa, mas deixa um telefone e uma rede social, porque tem muita gente que vai fazer perguntas por aqui, e agradecendo também.
Oh, mas é um prazer sempre falar com vocês, e é só entrar, @ doutora Márcia Umbelino lá no Instagram, que vocês me acham lá e a gente responde na medida possível, sim. Vai ser um prazer, tá?
Tá certo. Prazer é meu em recebê-la. Super beijo. Tenha um excelente final de semana
beijão,
e muito obrigada pelo alerta.
Para todos. Imagina.
Beijo.
Tchau, tchau.
Uso de remédio de forma indevida, ela disse que não pode mesmo. Então preste muita atenção. @ doutora Márcia Umbelino. É legal que você faça uma consulta e descubra quais são os nutrientes que você tem a mais ou a menos. E aí sim, faça uma coisa individualizada. É por aí o caminho.
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.